criar uma frente comum contra as diversas formas de corrupção, crime organizado e máfia. É o objetivo do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, através do Conselho sobre a Justiça. É a afirmação contida no documento final do debate sobre a corrupção, realizado no Vaticano no último dia 15 de junho. Trata-se de uma rede em nível internacional, inspirada no chamado de Francisco na sua intenção universal de oração para o mês de fevereiro de 2018, em memória do assassinato do Beato Giuseppe Puglisi, de modo que aqueles que têm um poder material, político e espiritual não se deixem dominar pela corrupção. É isso que deseja esse conselho. A Igreja no mundo já é uma rede, lê-se no texto final, e por isso pode e deve colocar-se a serviço dessa intenção com coragem, decisão, transparência, espírito de colaboração e criatividade. O Conselho vai aprofundar o estudo sobre uma resposta global, através das conferências episcopais e das igrejas locais, sobre a excomunhão dos mafiosos e das organizações criminosas semelhantes, e sobre a perspectiva de excomunhão para a corrupção. O Conselho vai orientar, a partir de setembro, as suas iniciativas olhando para esse compromisso do próximo ano. A corrupção, diz o documento, antes de ser um ato, é uma condição. Portanto, há a necessidade da cultura, da educação, da instrução, da ação institucional, da participação dos cidadãos. O Conselho não irá se reduzir somente a exortações piedosas, porque são necessárias ações concretas. A tarefa educativa exige, de fato, professores críveis, também na Igreja. Não é crível, afirma o texto, quem procura alianças para privilégios, isenções, caminhos preferenciais ou mesmo ilegais. Todos nós nos tornaremos irrelevantes, nocivos e perigosos se agirmos desta forma. Não é crível aquele que se aproveita de sua posição para recomendar pessoas muitas vezes não recomendáveis, seja no que diz respeito ao valor, seja no que diz respeito à honestidade. Por isso, a ação do Conselho será educativa e informativa e se dirigirá à opinião pública e às muitas instituições para criar uma mentalidade de liberdade e justiça em vista do bem comum e irá intervir especialmente lá onde, no mundo, a corrupção é por si só o sistema social dominante. Um caminho que não será fácil, prossegue o documento, no qual a Igreja deverá colocar-se em escuta de todas as suas articulações para avançar no diálogo, também com os não cristãos, de modo participado, transparente e eficaz. Fundamental também será desenvolver a conexão, hoje quase perdida, entre a justiça e a beleza. O extraordinário patrimônio histórico, artístico e arquitetônico será um formidável elemento de apoio para a ação educativa e social contra todas as formas de corrupção e crime organizado. O Conselho vai desenvolver também uma proposta de um pensamento político, com especial atenção à democracia e à laicidade, que ilumine a ação em relação às instituições, para garantir que os tratados internacionais sejam efetivamente aplicados e as legislações sejam uniformes, para perseguir do melhor modo os tentáculos do crime, que superam as fronteiras dos Estados. O Conselho também irá aprofundar a relação entre os processos de paz e as formas de corrupção, porque a corrupção causa também falta de paz. É necessário, conclui o texto, um movimento, um despertar de consciências. Esta é a nossa principal motivação, que sentimos como uma obrigação moral. As leis são necessárias, mas não são suficientes. Os níveis de ação serão três: educação, cultura, cidadania. É necessário mover-se com coragem e tocar as consciências para passar da indiferença à percepção da gravidade de tais fenômenos e combatê-los.